Este podcast tem o apoio da Control, mas as conversas não têm qualquer filtro ou controlo.
Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos, elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
Ora, a nossa convidada é da nossa devoção. Explicamos. Esteve para fazer esta conversa 3 ou 4 vezes antes deste dia específico, onde estamos, este que estamos agora a viver, e nunca vacilou. Encaixou os obstáculos todos, sempre com a mesma bonomia. E, portanto, vamos conversar. E nós sabemos de antemão que a conversa não terá meias medidas e não terá eufemismos, não terá pilinhas e pipis. De maneira nenhuma. Chamar as coisas pelos nomes é o que ela faz e é considerada uma das maiores especialistas em educação sexual do país. Ignorar a importância da sexualidade à conta da vergonha, do medo ou até do pudor, é cortar uma fatia crucial da nossa existência. Ela, formada em psicologia clínica, mestre em sexologia e com vários livros escritos sobre o assunto, ensina tanto miúdos como graúdos nestas matérias e gostaria que a sexualidade fosse tema de conversa sem pruridos.
Seja em revistas, na televisão, conferências, escolas ou redes sociais, a nossa convidada responde a muitas questões tabu com uma frontalidade inabalável. Que fantasias eróticas são válidas? O que é um orgasmo? Sexo só se faz até certa idade? Educar crianças para a sexualidade faz sentido? Ativista, ela não se limita a dar respostas. Quer um pouco mais. Ela quer mudar o mundo, quer empoderar pessoas, erradicar a pobreza menstrual, combater preconceitos, desmistificar ideias. Sobre estas e outras tantas coisas, iremos conversar com uma mulher que há 14 anos ia perdendo o emprego e sendo deserdada pela família por aparecer de vibrador em risco em horário nobre na televisão portuguesa. Mas muito mudou desde então e obviamente que hoje em dia toda a gente aplaude, ou não fosse ela uma transformadora de mentalidades nata. Ela é a Vânia Blist, quem somos, como a Patrícia disse, totalmente devotas. Vânia, obrigada por teres vindo.
Eu já nem sei o que é que é dizer desta introdução, pronto, para já perguntar.
Bom, a tua família não te deserdou, efetivamente.
Eles também não têm muita coisa, é uma realidade, não é? mas na altura foi bastante complicado e também por culpa aí da
pois,
Paula,
não é? Eu vou-te explicar isto, era eu muito verdinha ainda nos meus primeiros anos de jornalismo. Isto foi há 14 anos, isto foi há uma vida, não é? Foi quando nós nos conhecemos e decidi fazer uma reportagem para a SIC.
Que era para um jornal, que não era para ir para a televisão.
Não, era para o Expresso primeiro, em papel, depois o tema ganhou, pronto, o tema era as mulheres portuguesas estão a ficar mais desinibidas sexualmente, a procurar mais sex shops, mais atividades ligadas ao prazer
e depois diz-me, Paula, tu não vais fazer aí uma sessão que eu possa infiltrar-me e tal, para ir ver a reação das mulheres? E eu, pronto, mas isso vais só tirar assim umas imagens, não é? Sim, não te preocupes, passado não sei quanto tempo estava-me a ligar. Olha, afinal parece que isto vai passar para o jornal. E eu, qual jornal? Ah, assim para uma grande reportagem a seguir assim ao jornal da noite. E eu pensei, epá, avisa-me que é para ver se eu tiro a malta lá de casa, não é? Só que não consegui.
Mas não deserdaram, faz.
A Vânia na altura fazia parte do projeto da Maleta Vermelha,
sim,
né, que era um projeto de um bocadinho tipo reuniões de Tupperware, mas com objetos.
Sim, que levava à casa das mulheres alguns produtos e falávamos de sexualidade, só que pronto, numa altura.
Não, sim, esquece.
Difícil, não é?
Aliás, convencer pessoas a aparecerem em horário nobre na televisão portuguesa com vibradores e.
Sim, enfim, foi realmente muito ousado.
Mas e ainda por cima, a reportagem teve tanto sucesso que quiseram passá-la outra vez, passado uns meses, e a Vânia só me dizia, por favor, não
há forma de impedir isto. Mas não, pronto, nessa altura também a coisa já estava mais apaziguada. Mas sim, ter uma mulher a falar sobre sexo em horário nobre não foi propriamente fácil, até porque naquela altura, quando recolhemos as imagens e os testemunhos, nós estávamos à vontade, não é? Estávamos num ambiente intimista, com a ideia que só iriam tirar umas fotografias e não estávamos de vibradores assim na mão. Portanto, o meu pai, que estava em Espanha na caça, quando os amigos lhe telefonaram a dizer que eu tinha alguma coisa e que estava a falar de coisas vibratórias, a coisa foi um bocadinho complicada, não é? Na altura ele descobriu que ele pensava que eu estava a fazer um mestrado na área da infância e depois descobriu que afinal era sobre sexualidade e então, difícil.
Como é que tu chegaste a estes temas?
Olha, como é que eu cheguei a este percurso da sexualidade? Sim. Eu sempre tive um interesse, portanto, não posso dizer que sempre fui uma maluca de procurar estas coisas, mas sempre fui muito interessada na área da sexualidade, do sexo, como é que as coisas funcionavam. Em casa nunca houve muitas explicações. Eu lembro-me, quando era mais nova, tínhamos muitos primos e era daquelas coisas de quarto escuro e de brincarmos e de apalparmos e de mexermos, portanto,
quem não,
por isso
não é?
Tudo.
Quem é que não, opa,
quem é que não fez isso, não é? Pronto. Hoje em dia está tudo com as mãos tão ocupadas nos videojogos e isso que até parece que
é triste,
se esquece.
Não é? Podia ocupar as mãos com outras coisas.
Não... Esquecemos dessa parte, faz parte da descoberta, não é? Do brincar e aos pais e às mães, aos médicos, pronto. E a dada altura... Também tive um relacionamento muito castrador, portanto, uma pessoa que, quando eu falava sobre questões do sexo, me batia por baixo da mesa, tipo, ai, não se pode falar sobre estas coisas. Pronto, ainda bem que essa pessoa não existe mais na minha vida, não é? Pronto, fez o seu caminho, eu fiz o meu, mas realmente comecei a achar que o sexo era uma coisa importante, que a sexualidade é uma coisa importante, e achei que dentro da psicologia, eu queria escolher uma área, ainda estive ali um bocadinho na área dos cuidados paliativos, que era uma área que também me apaixonava muito, a questão da morte, que também é um grande tabu, mas depois pensei, não, preciso de alguma coisa mais viva, não é? E então achei que a sexualidade era interessante. Depois
era muito viva.
Sim, viva. Depois, na altura,
quando
fiz o trabalho de investigação, disse ao meu orientador, olha, vamos fazer replicar um estudo de 1984. Ele, sobre o quê? Eu, estilos de masturbação e orgasmo no coito. E o meu professor disse assim, tenho que ver se isso é possível. E eu, professor, não me diga uma coisa destas, se isto foi feito em 1984, agora vamos ver se houve mudanças. E foi extremamente interessante e foi aí que eu também comecei a trabalhar mais proximamente com as mulheres. Integrei depois esse projeto onde conheci a Paula. E pronto, e depois comecei a achar que não podia ficar pelas mulheres, não é? Porque haviam tantas dúvidas e tanta coisa que precisaria de ser desconstruída, que se não começássemos mais cedo não me fazia muito sentido. E aí também ter-me apaixonado pela área da infância e pelos jovens.
Nós, na realidade, assim, havia um mundo de coisas que nós podíamos falar contigo. Aliás, nós temos as duas a descobrir. O que é que vamos falar com a Vânia? Porque isso dava para uns 5 episódios, pelo menos.
Mas achámos... A minha proposta era parte 1 e parte 2.
Exato. Mas achámos que a questão da educação sexual, que é um bicho-papão, aliás, eu acho que há pessoas que só de ouvirem esta expressão,
sim,
também não são as pessoas que vão ouvir este podcast, certamente, não é?
Aliás, vão ser as pessoas que vão fazer à partida uma petição contra o podcast.
Exatamente, já devem estar com os cartazes do deixem as crianças em paz, sim, lá vão estas gajas falar sobre isto, estas feministas de esquerda, não sei o quê. Mas achámos que era mesmo importante, porque independentemente das pessoas perceberem ou não o que é a educação sexual... Mesmo para quem percebe, eu acho que há muitas dúvidas ao mesmo tempo, não é? E dúvidas práticas. Portanto, queremos aproveitar que te temos aqui e vamos tentar focar esta conversa um bocadinho nisto da educação para a sexualidade. Tu dizias numa entrevista que li algures que educar para a sexualidade não é só falar de sexo. Então é o quê?
Pois, essa é a grande pedra dentro do nosso sapato, não é? Porque quando tu dizes, olha, eu vou às escolas a ter com crianças com 4 e 5 anos e vamos falar sobre sexualidade, as pessoas ficam...
Mas ui, falar não, sobre... Tipo, vamos chamar a proteção do menor.
Tipo, olha, não vamos ensinar uma criança a pôr um preservativo, nem ensinar posições sexuais. Mas existe todo um conjunto de coisas que precisamos de preparar para que as pessoas no futuro possam ter uma sexualidade ou uma intimidade satisfatória, não é? Mesmo que não tenham atividade sexual. Porque a ideia de só falamos de educação sexual para as pessoas que praticam sexo também é errado. Então, e as pessoas que não têm atividade sexual, a partir do momento que têm corpo, não é? Têm sexualidade. E nós temos pessoas que em Portugal fizeram durante muitos anos um trabalho de desbravar o caminho, mas infelizmente, e muito por questões políticas, andamos sempre para trás e para a frente, não é? Porque os temas da educação são altamente politizados. E sabemos que sempre que existem eleições ou momentos de eleições, as questões da sexualidade andam sempre como bandeirinha, não é? Porque a diversidade sexual não é aceita. Não é? Incomoda-me bastante que as pessoas ainda se preocupem com quem é que cada um dorme ou com quem é que cada um faz sexo, não é? Porque isso não influencia em nada a minha vida e porque é que eu tenho que proibir e porque é que eu tenho que me opor, da mesma forma que me preocupa países onde pessoas morrem por causa disso ou pessoas que têm que fugir por causa disso. E nós vivemos num país livre, mas num país ainda muito pequenino. Nós
Sim, temos... mas fez-se um percurso, não é?
Quer claro, dizer, fizemos.
Chegar aos 50 anos do 25 de Abril.
E tivemos pessoas que identificaram temas pertinentes a abordar e que construíram guiões e que participaram em grupos de trabalho, mas que muita coisa foi varrida para baixo do tapete também por falta de coragem, não é? Porque, repara, nós temos outros países que têm manuais, têm orientações para trabalhar as questões de educação para a sexualidade, e dou o exemplo de alguns países da América Latina, pronto, também que são mais revolucionários, talvez. E nós em Portugal temos uns guiões para a questão da cidadania, que mesmo assim levanta de problemas, portanto tal seria nós termos uns guiões que ajudassem o pessoal docente e as famílias a trabalhar estes temas. Portanto, nós temos uma lei desde 99, só que a verdade é que nas escolas continuamos a falar de temas puramente do corpo, questões biológicas, questões de prevenção de coisas más, da gravidez, das infecções, e nós precisamos de falar de prazer, nós precisamos de falar de outras coisas, de relacionamentos, de consentimento, de uma série de coisas que são muito atuais e que fazem parte da construção da nossa sexualidade. Como é que eu só vou falar de preservativos se eu não falar sobre limites, se eu não falar sobre emoções, não é? Quando é que vamos mudar a forma das pessoas viverem a sexualidade enquanto não olharmos para as questões de género? Porque continuamos a educar os meninos e as meninas de forma diferente e a condicionar a forma como depois eles vivem a intimidade, porque tu incentivas os meninos a mostrar o pênis, a ter namoradas, a ter a primeira vez, aquelas coisas todas, e continuas a dizer às meninas que há uma série de coisas que elas não podem fazer porque são mulheres. E nós continuamos a ter isto em 2022, e as mudanças
Aliás,
têm
às vezes
que fazer.
Aquelas frases, não é? Que dizemos, ah, fecha as pernas, as meninas não podem estar de pernas abertas, ou não seja, não mexas aí.
Paula, isto, eu há uma semana, há 3 semanas fui a uma escola e ainda tenho uma menina que me diz que não pode andar de bicicleta quando está com menstruação. Na realidade, ela não podia andar de bicicleta, não era por causa da menstruação, era porque era cigana. E dentro da comunidade cigana, muitas vezes acha-se que andar de bicicleta tira a virgindade, não é? Mas isto é muito redutor. Quando tu dizes a uma menina, não podes andar de bicicleta, não é? E as crenças e os tabus continuam lá. Como é que em 2022 ainda tens jovens que te escrevem na caixinha de perguntas, se eu me limpar na toalha que o meu namorado usou, eu posso engravidar? Então o que é que andamos a fazer? Quando tu perguntas a uma mãe, ok, sugeriu que a sua filha fosse tomar a pílula. E o que é que a pílula faz para que ela não engravide? Quando tu tens um círculo de mães e mostras, por exemplo, produtos internos para a gestão da menstruação, e ela te diz, então, e se ela usar um copo menstrual, como é que ela faz xixi? Não é?
Ok. Pois, nós estamos neste nível de desinformação, não é?
Portanto, há uma desinformação e há uma iliteracia de corpo muito grande.
Tu tens muita coisa a chegar, não é? Porque a internet tem facilitado o acesso à informação. Agora, a forma como a informação está a chegar, completamente descontextualizada, não é? O consumo da pornografia, eu não gosto de diabolizar a pornografia, porque acho que a pornografia também tem um outro lado, não é? Nada tem só um lado negativo. Agora, quando tu, os jovens e as crianças, não são só os jovens, há muitas crianças expostas à pornografia, seja através dos irmãos mais velhos, seja através de coisas que consultam e rapidamente são apanhados em lugares com conteúdos impróprios, e não é só conteúdos sexuais, são conteúdos altamente agressivos, temos as crianças expostas a muita violência, sem que os pais se apercebam e sem que tenham estratégias para lidar com isso. E depois, quando tu fazes uma descoberta da sexualidade, principalmente desta forma em que tudo é falso, não é? Eu costumo muitas vezes dizer aos jovens, vocês veem o super-homem, vocês sabem que não podem pular de um prédio para o outro, não é? Vocês veem um carro saltar de uma ponte para a outra, vocês sabem que isso é ficção. A pornografia também, a maior parte é ficção, não é? A quantidade de líquido que sai, o tamanho do pênis, a duração do ato sexual. Depois, quando tu passas isso para o plano físico, há uma sensação de frustração. E também de insegurança. A quantidade de rapazes que procura na internet produtos para melhorar o seu desempenho é gritante e preocupante. Porque depois chegam ao médico e não vão dizer ao médico comprar o chá ou os comprimidos no lugar XPTO, não é? Portanto, há um medo de falhar constante e nós todos falhamos, não é? Existem dificuldades e existem disfunções sexuais, temos vidas muito agitadas e é importante nós sensibilizarmos que não existe sexo perfeito, cada pessoa tem a sua intimidade, por isso mesmo também não existem receitas. Agora, temos que ir trabalhando a pouco e pouco estes temas. Se continuarmos no silêncio e a achar que eles têm acesso a tudo e que ninguém precisa de falar sobre isto, que é muito comum os pais dizerem, ai, comigo nunca ninguém falou sobre isto, por isso eles vão descobrir sozinhos, só que agora eles têm outras coisas a falar com eles e a comunicar com eles, não é? Eles já não estão numa redoma, como antigamente nós estávamos mais, entre aspas, protegidos e protegidas.
Hoje em dia, mesmo que não procurem informação, muitas vezes chega-lhes, não é? Navegar na internet é assustador.
E o sexo tem todo o sítio, até de forma, às vezes, escondida, não é? Tu precisas de vender um produto qualquer e estás a vender um shampoo para o cabelo e tens uma mulher com a barriga à mostra, grávida, ou com as maminhas, para quê? Se o produto é para o cabelo, para que é que as mamas estão à mostra, não é? E tu tens isto, tens esta comercialização do corpo feminino, muito presente, não é? Apesar destes movimentos todos que nós fazemos de emancipação, nós estamos presos a isto e estamos cada vez mais presas também muito por conta das redes sociais, porque as mais novas já perceberam que mostrar as maminhas e mostrar um rabinho também dá mais likes, não é? E todos nós queremos o quê? Que gostem de nós e validação.
Embora seja perigosíssimo isto, claro. Da exposição da privacidade, é um tema que nos deve preocupar a todos, sejamos ou não cuidadores de crianças, porque a quantidade, por exemplo, de partilhas de fotos íntimas, a forma como eles põem aqui no TikTok, ou seja, há uma exposição do corpo, da sexualidade, da intimidade, que na minha geração, isto não acontecia, não é? Acontecia de outras formas.
Na tua geração
não...
iam para trás das portas da casa de banho e diziam assim, a Paula é uma javarda, não é?
Exatamente.
Pronto, uma coisa assim. Agora não.
Uma galéria, como diria o outro.
Pois,
não é?
Agora pois. Não, agora é, puseste-me os palitos com não sei o quê, toma lá, olha lá,
vou
mandar
no WhatsApp
gaja,
estas fotos todas. E depois há imensas, quer dizer, adolescentes que se suicidam com este tipo de situações, isto é, as pessoas têm de ter noção disto, não é? Há aqui consequências que podem ser muito graves.
Tu tens meninas e meninos que acabam por ter que sair da sua cidade porque viram a sua intimidade exposta, não é? Famílias que têm que mudar toda a sua vida, porque de um momento para o outro existe um vídeo ou uma imagem circular. E a verdade é que nós não estamos preparados nem preparadas para lidar com isto, porque isto é tudo recente. Estes comportamentos são recentes e quem nos está a ouvir, que é das sociologias, das antropologias e que estuda estas coisas dos comportamentos, sabe que as coisas não mudam de um dia para o outro e a verdade é que nós estamos-nos a relacionar de uma forma completamente diferente. Pá, os meus pais não tinham telefone, os meus pais escreviam cartas, eu levei um aerograma a uns miúdos do oitavo ano, eles olharam para aquilo e disseram-me assim, então mas quanto tempo é que isto demorava a chegar lá? Então depois quanto tempo é que tinham que esperar pela resposta? Até o que é que faziam nesse tempo?
Eles agora têm a resposta imediata, não é?
Não, tu mandas uma coisa e dizes, mas porquê é que tu ainda não... Olha, já recebeu uma mensagem, então, mas porquê é que ainda não me respondeu? Não é? Eu vi lá a tua localização. Portanto, há aqui uma intensidade completamente diferente daquilo que nós tínhamos. E estamos a falar, nossas famílias viveram essa geração, não é? E viveram também a geração da repressão. Ali no Alentejo, onde eu vivo, os homens tinham que dar autorização às mulheres para irem à Espanha. Agora, de um momento para o outro, temos as mulheres a quererem clarear a vulva, a querer fazer... Quer dizer, portanto, há uma grande mudança. Não podemos esperar que rapidamente se consiga assimilar isto tudo. Agora, esta mudança precipita algumas orientações que têm que ser trabalhadas. Não podemos continuar nas escolas a pôr preservativos em pênis de esferovite, e a falar de pílulas, porque não é isto que interessa a maior parte dos jovens. Temos que os ouvir e perceber que necessidades é que têm e, efetivamente, perceber que antes do sexo há uma quantidade de coisas que têm que ser abordadas. A relação precisa ser trabalhada, precisamos trabalhar a questão dos afetos, não é?
O amor próprio, não é? O respeito por nós mesmos.
A autoestima, isso tudo. Tudo isso tem que ser trabalhado e não é na adolescência, é no pré-escolar. Não é?
Até aos 6 anos.
Não é? Porque tu chegas ao pré-escolar e tu já tens meninos a dizer não, a minha mãe está mais tempo na cozinha, o meu pai está no sofá porque trabalha muito, não é? Tens meninos que entram na casinha dentro do jardim de infância e dizem, mulher, vai-me buscar uma cerveja. Portanto...
É que os lugares de uns e de outras são estipulados desde muito, muito cedo. Mesmo quando tu contradias. Eu vejo, por exemplo, a minha filha tem 2 anos e meio e hoje entramos no carro de manhã para levá-la à escola e eu sento-me no lugar do condutor e ela assim, oh mamãe, isso é o lugar do papá. E eu morri assim durante meio segundo por dentro, não é? Pensei, como assim? Não é este o exemplo que lhe damos. Mas ela já diz estas coisas, portanto a influência externa há de lhe chegar de alguma maneira e ela sabe que quem conduz é o homem. Quem diz quem conduz, diz muitas outras coisas, não é? De lugares, de onde é que é o lugar de um
Paula,
homem
mas
e da mulher.
Mas este teu exemplo é muito importante porque às vezes as mães dizem-me assim, por exemplo, em relação aos pipis, às pilinhas, às lolós e esses nomes todos fabulosos que se inventam por aí. Ah, então, mas eu em casa digo vulva, mas depois a professora lá na escola diz pipi. E eu digo, é assim, isto é como ir à casa da avó, já sabe que na casa da avó pode papar a bolachinha antes do almoço ou do jantar, na casa da mãe não. Todas as crianças são inteligentes para perceber, não é? Que em casa diz vulva, na escola diz pipi, mas é importante que ela perceba qual é que é o nome correto, não é? Porque não queremos que uma adolescente tenha uma comichão e que a médica pergunte, então a menina não sei o quê, então onde é que tem a comichão? Ai, na pipi, na loló. Pois, mas é fora, é dentro, onde é que é, não é? Portanto, este desconhecimento continua a existir.
É, sim, há uma grande porcentagem de mulheres que continuam a não perceber a diferença entre vagina e vulva, não é? Mulheres adultas, não é? Portanto,
há muitas mulheres que nunca viram a sua vulva na vida.
Sim.
Não é? Nunca tiveram essa curiosidade. Deixa-me lançar aqui uma rubrica que a Paula gosta muito. Queres dizer tu, Paula?
Dica de amiga? Às vezes chama-se palavra de amiga, outras vezes dica de amiga. Então, Vânia... Ajudando, olha, aproveito, esta dica é para mim, pronto, tenho uma criança pequena.
Sim.
Em casa. Que é, eu acho que há aqui, já iremos falar do papel das escolas, mas em casa dá uma sensação que nós, adultos, tendemos a complicar demasiado, não é? Quando o tema é sexo, embrulhamos-nos todos, não sabemos para que é que devemos explicar aos miúdos, e uma pergunta óbvia é de onde é que vêm os bebés, não é? Eu lia numa partilha tua que tu dizias que parte da tua investigação tinha chegado à conclusão que nós explicamos melhor de onde é que saem e não tão bem como é que entram e que muitas crianças achavam que entram pela boca, não é? Porque é um raciocínio óbvio, nós comemos, portanto ficamos mais gordinhos, portanto, ok, os bebés entram pela boca. Portanto, dica de amiga é como é que isto se explica? Como é que se explica às crianças como é que se fazem os bebés? Ajuda-nos.
Olha, não é uma pergunta fácil e nós devemos sempre responder às crianças de acordo com a sua idade, não é? De forma adequada.
Na medida da informação que ela nos pede, não pode ser.
Isto é a Patrícia já em modo experiente. Eu adorava ter-te ouvido a explicar aos teus filhos o quanto são
pragmáticos.
Como é que se fazem os bebês?
Mas uma das primeiras coisas que tu deves logo fazer é, olha, como é que tu achas que é?
Ah, e dá-nos um bocadinho de espaço para respirar.
Pergunta, portanto,
e também dá-te a informação, tu consegues perceber o que é que a criança sabe ou que ideia que ela tem construída, não é? Porque a criança pode dizer assim, ah, é umas sementinhas. E tu dizes, olha, não são sementinhas, são células, não é? E tu sabes onde é que essas células estão no nosso corpo, não é? Porque muitas das vezes dizemos sementinhas e os pais, as famílias dizem, ah, é porque célula é um conceito muito complicado, sementinha não. É como dizer, ai, pênis é uma palavra muito difícil. Autoclismo não é. Autocarro também não é uma palavra difícil. Pronto, estão a ver que há coisas que temos dificuldade. Quando as crianças são mais pequenas, e por exemplo, uma criança no pré-escolar, e quando nós falamos sobre o corpo e quais são as diferenças do corpo entre o menino e a menina, sendo que devemos sempre salvaguardar que todos os corpos são diferentes, apesar de a maior parte dos meninos ter um pênis, há meninos que têm pênis diferentes, e há meninas que também têm vulvas e vaginas diferentes, não é? Mas, normalmente, existem células muito especiais no nosso corpo e existem umas células mágicas que servem exatamente para se a pessoa quiser fazer um bebê. E, por isso, elas têm que se juntar. As dos homens estão dentro de umas bolinhas que se chamam testículos. E as das mulheres estão dentro de uma zona muito especial da barriga, que são os ovários. Então, quando somos adultos e crescemos e queremos fazer um bebê, não é? E aí tu dás a ideia de que isso é uma coisa para os crescidos e tem que ser uma coisa que se quer e uma coisa consentida. Não interessa se ela foi feita no encontro do Tinder, não é? Porque isso é os pais depois vão tratar dessa parte, não nos cabe a nós educadores incluir isso, não é? Ah, os pais têm que namorar e têm que casar e depois fazem uma festa. Isso é para a família. Nós explicamos o base, não é? Para a criança perceber. Estas células existem nestas partes do corpo e depois elas têm que se encontrar. E como é que será que elas se encontram? Como é que saem das bolinhas? São os testículos para dentro da barriga da mulher, não é? Então, a maior parte dos meninos com 4, 5 anos sabem que o seu pênis aumenta de tamanho e nós explicamos quando um dia tu fores grande, o teu corpo todo vai ter outro tamanho, o teu pênis também vai crescer. e quando crescer fica durinho, não é? Assim como ele agora é pequenino, mas também fica durinho, e depois entra dentro do corpo da mãe. E quando entra lá dentro, deixa então essas células especiais que fazem uma corrida. A corrida normalmente eles já sabem, pois já sabem que o pai dá qualquer coisa à mãe, aquela figura de, ai, o pai dá uma sementinha à mãe, depois eles fazem uma grande corrida e há um que ganha. Nós só temos um óvulo, normalmente, não é? Eles têm não sei quantos mil espermatozoides, mas é sempre aquela coisa de que o pai dá qualquer coisa à mãe. Pronto. E explicamos assim, ai, então e o orgasmo e isso tudo? Não, não é preciso falar sobre isso. A criança com 4 anos não precisa de saber isso.
Nem te perguntou isso.
Não, não. Às vezes as crianças, já me aconteceu uma amiga ligar-me e dizer, com uma filha com 6 anos, ai, Vânia, a minha filha perguntou uma coisa. Ia levá-la à escola e ela disse, mãe, porquê que quando eu penso no João, a minha pipi fica quentinha? E ela pensou, eu ia morrendo, mas pensei, e agora o que é que eu lhe vou responder, não é? Então, o nosso corpo, ele tem respostas fisiológicas. Quando nós gostamos de algumas coisas acontecem no nosso corpo. Quando ficamos envergonhados, ficamos vermelhos. Quando temos cócegas, sentimos comichão. Às vezes, quando estamos ao pé de pessoas especiais, sentimos zonas especiais do nosso corpo aquecer. Pode ser, sim. A tua vulva, a tua vagina, o teu pipi, de acordo com aquilo que a mãe diz, não é? Mas não temos que complicar as coisas. Depois, há uma grande diferença entre as perguntas típicas ou comuns da idade e perguntas que nós percebemos claramente que aquilo vem de outro sítio qualquer, não é? Por exemplo, um jovem que me perguntou, com 12 anos, professora, como é que os homens fazem para ter mais líquido? Eu pensei assim, mais líquido? Mais líquido por aqui? Não é? Que é uma coisa que nós normalmente nem apreciamos muito, para que daquela quantidade, pronto. Mas a pornografia suja os lençóis, suja-nos a nós. Há mulheres que gostam e sentem muita excitação, pronto. Mas vem quê? Da pornografia, não é? Que é ali espalhar pela cara, pelas mamas, por aquilo tudo, não é?
Para hidratar, não
é? Exato. Tipo, é mostrar que eu consigo libertar isto tudo. Os homens têm a ideia que quando ejaculam muito, têm muitos espermatozoides. E a verdade é que às vezes ejaculou muito e não está lá nenhum bom. Pronto.
Mas, fica a nota.
Mas são alguns homens que te vão ouvir, mas sim.
Não, os homens deviam nos ouvir porque os homens estão em maus lençóis neste momento.
Ah, o que é que queres dizer com isso?
Há homens que estão...
Literalmente.
Estão, porque eu tenho muitos homens com ansiedade de desempenho, muitos homens muito preocupados, porque se antigamente as mulheres nunca tinham visto um outro pénis, não é? Descobriam o pénis do seu marido no dia do casamento... A minha avó deve ter... A minha avó não foi um bom exemplo, mas a minha mãe, porque a minha avó casou-se, já estava grávida. Portanto, descobriu o meu avô antes do casamento.
Escândalo, imagina, nessa altura.
Mas pronto, a maior parte das mulheres tinha um parceiro sexual. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos mulheres que os homens ainda não estão despidos e elas já estão a dizer, ai, olha, dói-me a cabeça, é melhor marcarmos isto para outro dia, né? Porque elas já meteram a mão, já perceberam que aquilo não é muito promissor, aula que se faz tarde, não é? Então, tu já tens isto. E os homens estão sobre uma avaliação que vem do conhecimento das mulheres, ainda bem, porque as mulheres devem exigir ter prazer. E a maior parte dos homens, as perguntas que me fazem, são sobre como dar prazer às parceiras. Significa que estamos num bom caminho, porque as mulheres mais velhas que eu escuto, e quando estou com mulheres mais velhas e falamos, fazemos educação sexual para séniores, às vezes as mulheres dizem-me que quem me dera ter conseguido ou ouvido falar sobre isto quando era mais nova, porque olha, o meu marido ia para cima de mim, pimba, pimba, e já está, não é? E às vezes os homens diziam, olha, a minha senhora agora, pronto, agora já não chatei a minha senhora, porque ela agora já está na menopausa, não é? Portanto, havia um desconhecimento total do corpo, da intimidade.
E havia a questão da obrigação, não é? Durante muitos anos o dever da mulher era satisfazer o homem. O homem era o provedor da família, portanto ela estava dependente dele. Não tinha direito a dizer não, não é? Portanto, era
isto. E sabes uma coisa, Paula, que me deixa sempre muito triste quando converso com pessoas mais velhas, que é quase sempre ter uma mulher que vem ter comigo e que me disse, quando eu falo que o sexo na relação, na intimidade, não é uma obrigação. Não é? Não é porque eu estou casada, não é porque eu sou namorada que eu tenho que ter sexo, mas a verdade é que há muitas mulheres que durante anos se submeteram ao marido e se deitaram com o seu marido, servindo o seu marido como uma obrigação, não é? E quantas há que me dizem, olha, eu até deitava sangue, não é? Antes de ir de férias estive num sítio onde houve uma senhora que me disse, ele arrancava-me a roupa e magoava e deixava-me ferido E só passou quando eu falei com o meu filho, e o meu filho falou com ele, não é? Porque ele achava que aquilo estava bem, porque ele era marido e tinha direito. Não é? E a própria legislação, durante algum tempo, também protegeu os homens, quase como se o sexo fosse um direito, não é? Adquirido com o casamento. E estas coisas temos que mudar, não é? Eu hoje não me apetece. Há homens que também não lhes apetece. Nós temos mais dificuldade em perceber quando eles dizem que não. Não é?
Achas?
Eu acho que quando nós nos viramos para lá e eles dizem assim, ai amor, hoje não, que me dói a cabeça. Nós pensamos assim, epá, deixa-me lá ver a conta bancária, deixa lá ver a carteira, o que é que se passa, não é?
Eu acho que nos colocamos muito em causa, não é? Começamos logo a pensar, bem,
ele
já não
resposta
não sente
dizer que a dor de cabeça passa com... Eu acho que é a melhor resposta de todas.
A não ser que ele tenha uma cefaleia pós-coito, que também é chata, pronto. Que é aqueles homens que têm dores de cabeça depois do orgasmo, devido à tensão, mas a verdade é que os homens também estão cansados, não é? Eles biologicamente excitam-se mais facilmente. Às vezes as mulheres dizem, mas ele foi ao funeral da tia e está de pau feito, como é que é possível? Porque aquilo funciona, eles já acordam assim, eles na barriga da mãe já estão assim, não é? É biológico, eles têm 6 a 7 ereções por dia e não é porque estão a pensar nas vizinhas. Eu às vezes digo às mães, quando vocês estão a mudar a fralda do vosso filho, ele não está a pensar na educadora nem na vizinha da frente.
O que não quer dizer, eu acho que é importante também referirmos isto, que é o que não quer dizer que não tenham controlo. Sobre isso, não é? Porque é muito importante falar de consentimento e há aqui, sabemos que os maiores agressores das mulheres são, as estatísticas mostram, sobre nós que dizemos,
claro,
são homens.
Claro.
Portanto, eu tenho muito
não
cuidado.
Não é porque
portanto,
eu tenho isto
involuntário que eu não posso. Não temos de meter todos os homens no mesmo saco.
Claro.
É importante dizer, realmente, sim, é uma coisa que se controla, não é?
Claro.
Não há aqui ímpetos sexuais, coitado, é a natureza deles.
Não, pois,
eles não se conseguem controlar.
Pensar, não é? Não? Isso nem pensar, não é? Como aquela máxima de, ah, ela puxa jeito, também
pois,
com aquela roupinha,
exato,
o que é que ela estava à espera? Isto é extremamente perigoso,
pois,
não é? Porque nós, se somos racionais por algum motivo, é para controlarmos as nossas emoções, os nossos atos, não é? E até isso tem que ser trabalhado na educação para a sexualidade, o que é que eu faço com a raiva, o que é que eu faço com a excitação, o que é que eu faço com as minhas emoções,
uhum,
tudo isso também tem que ser trabalhado.
Vou pegar aí no verbo controlar. Não é? Porque tu tens as Control Talks e és embaixadora da Control. A Control faz o enorme favor de apoiar este episódio.
Deixa eu só referir que este episódio está a ser gravado ao vivo.
Sim,
nós não dissemos isto em mente algum. Já ladrou um cão, já se riram pessoas.
Saímos
e não dissemos isto a ninguém.
Que nós gostamos tanto, mas queres-nos falar um pouco desse projeto? Porque eu sei que tem uma adesão enorme, não é?
Que dúvidas é que te chegam, não é?
Sim, dúvidas, perguntas.
Este projeto, para já, a minha relação com o Control é uma relação, em primeiro lugar, de grande amizade e de grande confiança. Foi além da marca, são pessoas que sempre apoiaram
e
o meu trabalho.
Tu tens uma malinha Control com uma série
de
coisas, não é?
Eu já estive várias vezes com a Vânia e ela chega com a sua malinha e começa a sacar lubrificantes, vibradores, e fala,
a minha malinha é a malinha mais...
E lá vou para casa com uma coisa
mais desejada do país. Eu onde vou com a minha malinha, aquilo é sempre uma sensação.
Fiquei muito desiludida de não trazer hoje brindes aqui para...
Pois, porque eu pensei assim, pronto, hoje não temos imagem, não vale a pena levar, e depois estamos a suscitar interesse nas pessoas, depois vamos causar frustração, pronto. Mas realmente tenho a sorte de ter esta parceria e esta confiança, não é? E então, em conjunto, desenvolvemos um serviço que teve o seu início, ou seja, nós replicámos isto de uma experiência espanhola e eu desafiei e disse, e se fizéssemos uma linha para que as pessoas pudessem conversar e tirar dúvidas? E realmente estamos em funcionamento. As pessoas escrevem-nos, procuram-nos, às vezes não dentro do nosso horário, não é? Porque uma pessoa às vezes já 1 da manhã está a dormir e alguém diz assim, Vânia, rompeu-se um preservativo, e agora? E a pessoa, pronto, depois eu respondo no outro dia, não é? Se rompeu, agora também já não há nada a fazer, e há ali pelo menos umas horas a que se pode arranjar uma solução. Pronto, mas as pessoas escrevem-nos e nós damos um aconselhamento, um apoio,
e que
não é?
O que as pessoas perguntam mais?
Olha, a maior parte dos se calhar poderia dizer que 70% são homens que procuram. Procuram muito saber sobre a sexualidade das mulheres, não é? Como é que faço para ter mais prazer? Os homens perguntam muita coisa relacionada com performance, como demorar mais tempo, como ter um orgasmo mais prolongado, ou tipo para resolver, os homens acham sempre que demora um pouco tempo. Os homens normalmente têm duas questões, que acham sempre que têm pênis pequenos, sendo que as nossas vaginas também têm tamanhos, portanto a gente não percebe para que é que eles querem ter um camião tir-se, pronto. Até porque os pênis grandes também muitas vezes provocam desconforto, não é?
E depois rapam os pelos até à exaustão, que é para aquilo ganhar ali mais um centímetrozinho.
E quando rapam, e é pequeno, é uma decepção maior. Não é? Porque a pessoa pensa assim, ao menos com o pelo a coisa estava escondida, agora sem pelo... Pronto. É como quando usam os nossos preservativos XL. Eu tenho uma amiga que uma vez entrou num quarto, fomos visitar uns amigos, e ela entrou no quarto e diz assim, olha lá, preservativo XL, aquilo nem é um M, quanto mais um XL, não é? Mas às vezes aquela questão, não estão habituados à utilização, não é? Os homens têm muita dificuldade na utilização do preservativo, esquecem-se que ele pode ser um excelente aliado, porque tu quando colocas um preservativo demoras mais tempo, não é porque te tira o prazer, mas ajuda-te a controlar a sensibilidade, além de que é uma proteção, não é? Porque a maior parte das mulheres que tomam a pílula esquece. Portanto, o preservativo é realmente muito seguro. Depois tens preservativos que aquecem com texturas, uns que fazem umas coisas, outros fazem outras, portanto há aqui muitas mais valias. E temos os retardantes para quem quer demorar realmente muito tempo, que ajuda bastante. Portanto, quando tu não conheces, acabas por não poder usufruir, é como acharmos que um vibrador só serve para as mulheres que não têm um parceiro. Quando eu tenho imensos casais hetero, que eles até gostam mais do estimulador do que elas, não é? Mas sabes que é um grande mito a estimulação anal nos homens. Os homens ficam, eu tive prazer no ânus, e agora? Às vezes as mulheres dizem-me, estava lá na relação, lambi, meti o dedo e de repente, ele teve um orgasmo explosivo. E o que é que eu devo fazer depois disto? Não comentar muito, não é? Não comentar muito, não é? Mas dar a oportunidade à pessoa de perceber, olha, sabes, isto é uma zona muito especial, é uma zona com muito prazer, pode até prolongar mais o teu orgasmo, vamos nos explorar, vamos conhecer sem vergonha. Portanto, hoje em dia tudo é utilizável em casal e não podemos olhar para os brinquedos ou para os produtos sexuais como sendo coisas que só servem para substituir alguma coisa, que é muito errado.
Aliás, essas perguntas dão-me um bocado a sensação que tem muito a ver com este foco muito na penetração, não é? Parece que o ato sexual se resume à penetração. É uma coisa também muito a pensar nos homens e a maioria das vezes não está a pensar em nós, não é? Que a maioria das mulheres não tem um orgasmo com penetração, não é?
Exatamente, mas antes ainda de responder a isso, respondendo ainda, continuando aqui com a questão da Patrícia, que me pergunta o que é que as pessoas mais perguntam, no caso das mulheres... Falam muito de dor na relação sexual, que é uma coisa que não deveria existir. Quando tu tens dor na relação sexual é porque alguma coisa não está bem. Ou tu não estás confortável, ou estás ansiosa.
Ou estás na menopausa e tens atrofia.
Ou tens falta de lubrificação, ou realmente ele tem um tiro e tu tens uma garagem para um mini. Portanto, eu estou a usar o termo garagem, que foi um tema muito polémico. Já tive uma médica que abandonou uma conferência que eu fiz e no fim veio-me dizer... que nunca imaginou que uma mulher da área da sexualidade se chamasse à vagina garagem. Eu consegui ser surpreendida no dia 8 de março no Porto, num encontro de médicos ginecologistas, em que há um médico que chamou à vagina, como é que foi? Caverna. E eu pensei assim, doutor, eu não acredito que hoje, dia caverna. 8 de março, está a chamar à vagina caverna. E ele disse, é uma metáfora para as senhoras perceberem, é que é escura e úmida. E eu pensei assim...
Bom, nós também temos um grande best-seller literário em Portugal, onde o pênis é a espingarda de carne.
A espingarda de carne. Isto é tão grave.
Não é muito grave. A questão da genitalidade é um problema, principalmente quando existem algumas dificuldades, ou, por exemplo, nas pessoas com diversidade funcional. Se eu tiver um foco na genitalidade, como é que eu vou explicar a uma pessoa que deixa de sentir tudo da cintura para baixo que ela já não vai ter... pode ter penetração, pode já não sentir, não é? Se as pessoas focarem só nos órgãos genitais, deixam para trás um conjunto de outros sítios do corpo que podem ser altamente gratificantes. E eu pergunto quantos de nós que estão aqui a ouvir-nos já não tiveram um orgasmo durante a noite, não é? E sem se tocar. E é chato quando uma pessoa acorda e não consegue terminar aquilo. E pensa assim, vou dormir mais um bocadinho para ver se o sonho continua e não continua, não é? Mas... nós mulheres também temos com muita frequência isso, não é? Sinto que falta às mulheres um bocadinho de literacia erótica, e eu acho que foi isso que foi o grande, o grande sucesso das 50 Sombras de Grey, foi pôr as mulheres a pensar em sexo. Eu nunca tinha visto tantas mulheres irem esperar os filhos nas coisas desportivas, sabes? Quando levam os filhos ao futebol, e nas bancadas ali a ler as 50 Sombras de Grey. Quando eu lancei o livro Ponto Que É, sobre sexualidade feminina, eu tive um supermercado, uma rede de supermercados portuguesa, que já me pediram desculpa, que não quis vender o livro. E eu perguntei, mas porquê? Ah, porque aqui no meio está umas páginas com umas exposições sexuais e o nosso target são as famílias. E eu perguntei, vende jornais? E o senhor, sim. Vende o Correio da Manhã? Sim. Tira as páginas do meio? Ah, é porque as crianças também podem ficar chocadas de ver aqueles rabos e aquelas mamas, não é?
E as famílias são feitas de alguma maneira, não é?
Pois, exato.
Está, é sementinho.
Mas é aquela ideia de que só quem faz sexo são jovens, não é? Porque nós pensamos, convido as pessoas que nos estão a ouvir, conseguem imaginar os vossos pais a fazer sexo? Conseguem imaginar os vossos avós a fazer sexo? Mas eles fazem alguns até melhor do que nós.
Eu consigo.
Também, tu não achas que o bom sexo é o sexo em que tu consegues ter uma relação de intimidade com a outra pessoa que vai para lá disso?
Eu acho que é muito difícil tu avaliares o que é o bom sexo ou o que é a satisfação sexual, porque depende muito de cada pessoa e depende também da fase de vida em que tu estás, não é? Se calhar aos 20 anos apetece-me fazer sexo muitas vezes, se calhar agora aos 40 apetece-me uma noite de sexo, ter um excelente orgasmo e se calhar apetece-me virar para o outro lado e não me preocupar se ele teve algum, por exemplo. E é muito relativo. Há pessoas que passam a privilegiar outras coisas, vendem-nos constantemente a ideia que somos todos sexualmente muito ativos e que toda a gente faz muito sexo. Isso é uma mentira, não é? Precisamente também porque vivemos numa sociedade muito sexualizada. Há pessoas que fazem pouco sexo, mas isso não significa que não tenham intimidade, não é? Porque às vezes temos uma excelente noite de sexo e não há intimidade nenhuma. E quando tu tens uma pessoa ao teu lado, uma pessoa com quem queres construir a tua vida, se calhar queres um conjunto de coisas interessantes, queres companheirismo, queres uma pessoa que olhe para ti e perceba que tu estás bem ou que tu não estás, queres uma pessoa que te ajude, que te apoie, que cresça contigo, que não ande nem à tua frente nem atrás de ti, mas que ande ao teu lado. E às vezes no sexo passamos por momentos menos bons. Olha, o inverno para mim é muito mau. Porque aquilo, eu vivo num sítio muito frio, já me aconselharam a pôr um ar-condicionado, portanto, se houver aí alguém que esteja disponível...
Bem, eu vou-te introduzir o maravilhoso mundo do tapete, como é que se chama? Do lençol elétrico.
Ah, elétrico.
Qual? Aquele que aquece? Não dá.
Vamos fazer aqui uma outra dica de amiga.
É assim. Coisas que aquecem sem ser os preservativos não dá.
Não
porque
dá.
Depois é muito aquecimento.
Não, porque tu podes
depois
controlar.
Dá calor.
Olha, nem podes levar e não tens um curto-circuito. Eu morro de medo desses lençóis.
Olha, imagina uma pessoa lá na cama a pensar num curto-circuito.
Vocês não imaginam, mas quando chegares aos 50, depois a gente volta a falar.
Ah, pronto.
Vais ver se não é um conforto. Olha, vamos a outra dica, que é aqui a futurologia que a Paula.
A futurologia. Mas já estamos a acabar?
Pois não te falta muito.
Então, futurologia. Eu tenho que confessar que eu não pensei muito bem o que é que tinha por conta da futurologia. Futurologia. Então, o que é que tu gostavas que existisse nas escolas no que toca à educação para a sexualidade dentro de uma década? Como é que gostavas que fosse essa realidade em Portugal?
Olha, eu gostava muito que houvesse formação a quem ensina, não é? Aos profissionais de educação, acho que era extremamente importante. Neste momento, a educação para a sexualidade também é muito entregue aos enfermeiros de saúde escolar, que estão muito virados para as questões clínicas e para as questões da
saúde. Parte fisiológica.
Para a parte fisiológica. Portanto, gostaria de ver essa alteração a nível dos currículos. Gostaria de ver um compromisso e um investimento financeiro nas entidades que trabalham verdadeiramente estes temas, não é? Porque eu lembro-me, quando era mais nova, de umas caravanas que iam à escola e que era muito interessante, porque a mim incomoda-me pensar, por exemplo, eu vivo no Alentejo, e que a enfermeira, que é vizinha das miúdas, vá à escola falar sobre sexualidade. Portanto, acho que é muito importante pensarmos numa estratégia nacional, para isso temos que investir, mas que seja realmente livre disso, ou seja, que os centros de saúde sejam uma referência, claro, para o planeamento familiar, mas que depois exista um acesso sem se passar por esse inconveniente de ser a enfermeira que é amiga ou alguém conhecido. Portanto, esperava que pudesse haver realmente esse investimento. Nós temos pessoas em Portugal que investigam, que já têm um trabalho de muitos anos nesta área e que podem ser chamadas para integrar esses grupos de trabalho e eventualmente apostar mais, se não pudermos logo mudar, porque é difícil entrar já na mudança de currículos dos professores, mas começar a dar mais formação nesta área, não é? Porque os professores, e esse é um dos resultados do meu doutoramento, apesar de ser com educadores de infância, a maior parte dos profissionais dizem que sentem falta de formação. Há muita falta também de materiais para trabalharmos em educação para a sexualidade e, acima de tudo, também fazer um trabalho com as famílias, porque eu não acredito numa educação para a sexualidade nem só feita em casa, nem só feita na escola, não é? Quem diz para a sexualidade diz para o resto.
Para qualquer outra coisa.
Portanto,
claro.
Acho que falta vontade política verdadeira, investimento também. Gostava muito de ver uma caravana passar, ainda por cima somos um país tão pequeno, não é? daria para fazer isso. Fiquei cheia de inveja das minhas amigas da Colômbia terem uma caravana para passear nas escolas para falar sobre a menstruação. Mas gostava realmente que houvesse esse investimento, pela saúde e pela felicidade das crianças e dos jovens.
Tu não te podes ir embora sem falar de educação menstrual, não pode ser.
Sim, porque para quem não sabe, tem que começar-te a seguir, se alguém ainda não te segue, não é? Porque o trabalho que tu tens feito em termos de educação menstrual, dentro e fora de Portugal, é mesmo de uma vénia gigante.
Não, vamos ver uma coisa. Nós temos países que estão a usar a educação menstrual como uma porta para entrar nos temas da sexualidade, porque tu não vais falar sobre menstruação sem falar sobre o corpo, não é? E há países onde tu não podes falar sobre género, não podes falar sobre sexo, pronto. E então a educação menstrual foi uma porta que se abriu para quem não tinha a possibilidade de falar sobre estes temas. Quando tu vais à escola, e nós aqui, apesar de eu trabalhar com alguns países fora de Portugal, não é? Eu chego aqui e não é porque eu estou dentro da Europa que eu não tenho algumas dificuldades, porque eu continuo a ter as meninas a dizer que não muda o penso higiênico na escola porque não tem papel higiênico, ou porque as portas não fecham, ou porque não há água nas casas de banho. No outro dia fui a uma escola e perguntei ao diretor, olha, então, mas se eu usasse um copo menstrual, onde é que eu lavava o copo menstrual? E o diretor disse, mas foi a que casa de banho? Eu fui ali àquela casa de banho, ah, mas essa é dos alunos. E eu, mas porquê é que tem que haver casas de banho dos alunos e casas de banho dos professores? Eu lembro-me ainda, quando andava na primária, que havia sopa dos alunos e sopa dos professores. E a nossa sopa era, por exemplo, quando era canja, a massa era o triplo do tamanho. E a dos professores era cozinhada quando as pessoas chegavam ao refeitório. E parece que já não existe isso com a comida, mas existe com a casa de banho, não é? Da casa de banho dos professores e a casa de banho dos alunos. Ah, porque a dos professores está mais limpinha. E proibir não é uma solução, não é? Porque eu, se precisar de ir à casa de banho, e muitas das vezes quando vou nas escolas, vou sempre à dos alunos, e depois dizem-me, ai, tenho que ir ali ao senhor das senhas do almoço pedir o papel higiênico. E chego lá e digo, olha, preciso ir à casa de banho, preciso de papel higiênico. E o senhor enrola, ou a senhora enrola o papel higiênico na mão e dão. Isto foi ótimo agora na época do Covid.
Tudo
e a pessoa
mal,
fica assim, será que aquele papel higiênico chega? Não é? Que a pessoa pensa, agora vou ter que dizer, vou fazer o número 2 ou o número 1, não é? Que às vezes existe
essa... E as questões menstruais nem sequer estão aqui tidas nesta...
Não, é o número 3, não é? Que é aquela questão de eu preciso ir à casa de banho para mudar um penso higiênico, eu preciso ter a porta fechada, eu preciso ter um sítio onde pôr a minha mala para tirar o penso lá dentro, eu preciso ter um sítio onde pôr o meu penso utilizado, portanto, tudo isto causa constrangimento. E quando tu tens meninas em Portugal que te dizem, não, eu aguento o dia inteiro para chegar a casa e ir à casa de banho, estamos com um problema, não é? Isto depois ultrapassa-se, piora quando vamos a países onde não existe nada, onde temos meninas que saem de casa muito cedo para ir para a escola, algumas até levam a sua cadeira ou o seu banquinho para poderem assistir às aulas, e depois não têm casa de banho porque não há saneamento, e faltam à escola, não é? A Unicef diz-nos como em cada 10 meninas falta à escola por não ter acesso a produtos menstruais.
Temos... Muitas abandonam mesmo as escolas.
Exato.
A educação escolar.
E tu já tens muitas empresas também no terreno, não é? Naquela coisa de igualdade não é o mesmo que equidade. Eu posso chegar e distribuir a todas as pessoas que nos estão a ouvir um copo menstrual e digo, todas as pessoas que ouviram este podcast vão receber um copo menstrual. Mas depois pode haver metade das pessoas que nunca vão conseguir usar o copo menstrual. Então não te interessa só distribuir produtos, interessa-te dar formação, interessa trabalhar o estigma. Tu tens meninas que quando menstruam não podem cozinhar, tu tens meninas que quando menstruam automaticamente ficam aptas para casar, o que constitui outro tipo de violência. Portanto, não estamos a falar de uma coisa simples. Estamos a falar de uma coisa que vai contra os direitos das meninas, não é? E principalmente quando elas são casadas precocemente, simplesmente porque acham que se transformaram em mulheres porque menstruaram. E se nós pensarmos nisso, com uma menina aos 9 ou aos 10 anos, as nossas meninas com 9 e 10 anos são meninas, não é? E portanto isto traz muitos constrangimentos, já para não falar das mulheres adultas que quando menstruam não podem vender as suas coisas na rua ou nos mercados, e que muitas das vezes em muitas comunidades temos mulheres que são elas que são as provedoras, não é? Que trazem o dinheiro para casa daquilo que vendem no próprio dia. Portanto, o que nós tentamos fazer é levar a formação, nunca naquela perspectiva de eu vou sair da Europa, de um país privilegiado, branca, não sei o quê, explicar qualquer coisa como é que se faz aos meninos pobres lá no país tal. Não. Trabalhamos com organizações locais, não é? Que nos dão um conhecimento do território e, de acordo com as suas necessidades, planeamos uma intervenção, não é? Portanto, trabalhamos em conjunto, que só assim é que nos faz sentido.
Mesmo cá, há uma coisa que eu adoro, que é aquela ação que tu tens a salvo erro numa escola em Serpa, não é? Tu juntas os meninos, eles são muito pequeninos, pelo que eu vejo nas tuas
quarto
fotos.
Quarto ano.
Em que pões os meninos e as meninas a manusearem estes produtos de higiene íntima e a fazerem os kitzinhos menstruais. Ou seja, na prática, que resultado é que isto tem? Porque não é só as meninas, não é? Englobas ali os meninos pelo meio.
É uma normalização.
É, porque há muitos projetos só tão direcionados para as meninas, não é? E eu acho que nós não podemos trabalhar empoderamento das meninas se não trabalharmos com os rapazes, não é? Porque eles fazem parte do processo, eles são os companheiros, são os irmãos, são os pais, não é? E eles têm, se estão numa posição privilegiada, então que usem esse privilégio também para bem das meninas, não é? E temos essa experiência, por exemplo, na Guiné, com alguns projetos. Mas, em Serpa, o que nós fizemos no primeiro ano, porque nós nestas coisas também estamos sempre a aprender. Nós estamos sempre a aprender. Eu, cada vez que faço uma sessão, aprendo sempre qualquer coisa com as pessoas com quem estou. E o primeiro ano não coloquei os meninos, portanto fazia uma sessão sobre puberdade e falava sobre as mudanças do corpo. E depois metia as meninas à parte, levava umas máquinas de costura e vamos lá costurar umas bolsinhas para vocês levarem para casa. E houve, nesse ano, um grupo de meninos que me fez uma espera. Disse-me, professora, porquê é que nós não podemos fazer uma bolsinha? Mínimos, não é? Assim, pela cintura. E eu olhei e disse assim, então olha lá, então para que é que queres uma bolsinha? Tu tens o período, tu vais ter o período. E ele olhou para mim e disse-me assim, eu não, mas a minha mãe tem.
Ora lá está.
E eu pensei assim, és mesmo parva, realmente. Então agora o que é que eu faço? Pergunto aos meninos, olhem, nós temos esta sessão e amanhã ou na próxima semana vamos fazer uma bolsinha, costurar uma bolsinha. Quem quiser pode levar a bolsinha com pensos para dar a alguém, para si. Ah, os meninos todos vão.
Todos vão. Bom, a Paula vai ter aqui um enorme desgosto, mas...
Já estou a ter.
É a rubrica dos Mancha Prazeres. Nós estamos a chegar ao final. Fânia, foi incrível. Obrigada pela tua paciência e pela tua generosidade. Nós temos uma série de outros agradecimentos para fazer.
Podes continuar, estás bem embalada, não? Estás ótima, está ótima. Eu ainda estou a sentir o meu desgosto desta conversa estar a acabar.
Tens que voltar. Queremos agradecer à Control, porque não só porque apoia a Vânia e apoia tantas outras ações de formação como apoia este podcast. Queríamos agradecer à Lax, que nos recebeu. Queríamos agradecer ao João Diniz, que estará aí
ali ao fundo.
Ali. Queríamos agradecer à Ruth Sousa Vaz, que também estará ali, está ali. Ao SAP, que albergou aqui o nosso projeto com carinho. E a vocês, que vieram assistir a este episódio ao vivo e a cores.
À Madre Mídia, que é o nosso...
A Madre Mídia, que nos encaixou no sapo e que trata de nós. E sobretudo a vocês que tiveram a paciência para vir aqui e ouvir-nos, e foram um público incrível, porque riram e tal. A Vânia, infelizmente, não tem produtos para vos dar, mas
uma pena,
para
uma
a próxima.
Olha, Patrícia, eu também quero agradecer para já o desafio e também o facto de termos tido aqui muita dificuldade na agenda e termos conseguido concretizar, e também a todas as mulheres que vocês já trouxeram aqui, e algumas que me são muito queridas e de quem eu tenho também uma grande admiração. E agradecer também, obviamente, a atenção de todas as pessoas que quase assim a meio, início da semana, também se juntaram a nós para este momento, e agradecer, obviamente, a vossa confiança e o privilégio de poder partilhar.
Portanto,
aqui deste primeiro momento ao vivo.
Terás que voltar.
Foi uma rapidinha, mas foi bom.
Graças,
para mim, pelo menos. Espero que tenha sido bom também para vocês.
Então, até para a semana, Paula.
Até para a semana.
Um género de conversa.